Audiobook grátis apresenta. Chegadas aí pararam era a porta da saída. Através do vidro grosso da porta via-se o vestíbulo de ladrilho, aberto sobre o jardim. Zero sol estava forte, de um ouro intenso ou azul acinzentado do vidro quebrqual numa luz de crepúsculo outonal. Mármore da escada, areia do jardim, maciços de verdura, grupos de palmas, de roseiras ou de crótons variados, tinha tudo o mesmo tom enfurnado, uniforme brando. Ao centro do jardim, entre um relvado concavo, um pequeno lago tinha a cor e a placidez de um espelho e à beira dele, sobre a grama bem aparada, uma cegonha parecia de a menor que o, não só pela cor, como pela imobilidade da atitude. A viscondessa estendeu a mão à irmã Serapina, mas esta não lhe prestou atenção, linha o rosto colado ao vidro da porta. Adeus! Repetiu a viscondessa. A outra então voltou-se e, suspendendo o busto para chegar a bocear ao ouvido da viscondessa, disse com voz mal firme, e os cisnes? Que cisnes? Ia perguntar à viscondessa. Mas conteve-se. A irmã Serapina tinha o olhar branco de cólera, uma transformação súbita quebrara-lhe o encanto. Ela movia-se abrindo os cotovelos e esticando o pescoço. A viscondessa compreendeu a verdade e tacteou a porta, sem poder abri-la quis gritar, tevé. Medo e a outra, entretanto, volteava, volteava, repetindo cada vez com mais força, e os cines? E os cines? Minutos depois a viscondessa ouvia do diretor do hospital que a loucura daquela mulher provinha de ter perdido uma filha afogada por causa de um cisnes. A criança, debruçada no lago, quis agarrar as aves partiram e a pequenina mergulhou. Desde então a mãe finge-se de cisne, asseverou ele. Compreendo agora. Ela disse-me que tinha asas. Com quem eu andei? Andou com uma inofensiva que, mesmo quando grita, não faz mal a ninguém. Para mim, ela só tem uma curiosidade, a mania de se ter encarnado no inimigo. Foi um cisne que lhe motivou a loucura, ela quer ser cisne. Enfim, também acontece lá fora adorarmos às vezes a própria causa do nosso mal. As suas azaleias, minha senhora. E o médico apanhou as flores que a viscondessa deixara cair ao entrar para o coupé, enquanto os gritos continuavam lá dentro, repetidos e chorosos, e os cisnes. E os cisnes. Zero Padre Júlio voltava do seminário, de coroa aberta e de batina, pronto para servir a Deus na sua vila mineira, alcandorada sobre precipícios de verdura e rochedos abruptos. Alto, branco e esguio, figura mística de quem sonha e prescruta mistérios, ele derramava o olhar pelas penedias da encosta, tachonadas de flores de quaresma, sem ânimo de perguntar pela sua amada de outrora, o seu único amor, aquela pobre Aninha, tão ardente e apaixonada, que o enlaçava nos seus braços flexíveis como hastes de hera, queimando-o com o fulgor dos seus olhos negros de mineira inculta e imaginosa. Juntavam-se de noite nos campos, ela fugida do casebre da avó cabocla, ele da casa do tio padre. Amavam-se sob as estrelas. E Aninha sabia contos do sertão, histórias de feiticeiras e lobisomens, que lhe contava risonha, achando graça nos seus terrores. Ele beijava-lhe a garganta túmida, pedindo-lhe que se calasse. Tinham começado a mocidade juntos, ela era mais moça, mas muito mais precoce, ele adorava de joelhos, já um pouco voltado para o culto divino. De repente interrompeu-se o idílio, o tio padre exigiu que o sobrinho fosse para o seminário. Das fugas noturnas só eram sabedoras as estrelas. Júlio, tímido, obedecendo à vontade do velho. E impelido mesmo pelo seu espírito religioso. Despediu-se da amante com resignação. Ela é que teve transportes de louca, que se colou a ele como uma cobra a um tronco, dizendo-lhe que o amava. Que lhe dera a sua virgindade, a sua alma, que a vida era aquilo, a liberdade, o beijo, o amor. A tentação foi vencida, Júlio deixou-a sozinha. Soluçando alto, na noite escura e silenciosa. Agora, olhando para aquelas penedias, para aqueles vales enormes, pensava que antes a Aninha tivesse morrido. E era essa a sua esperança. Queria ser puro, queria ser santo. Voltarás e para o céu com fé arrojada detestava o mundo. E a carne? Vinha emundar a alma naquele mesmo desterro que enchera de beijos e abraços pecaminosos. nos seus êxtases a figura de Yaninha. Atravessava-lhe por vezes a mente, como uma tentação diabólica e terrível, mostrando-lhe a alvura dos dentes, a negrura das madeixas revoltas, a rijeza dos seios morenos. Excomungava-a. Amaldiçoava-a, enchia-se de cilícios, e caía chorando, contrito, esmagado pelo remorso, numa alucinação dolorosa, sem achar meio de se purificar daquele passado que o assombrava. Antes a Yanin houvesse morrido. Para saber isso, e com medo de o perguntar, Júlio foi ao cemitério, que era um canteiro, de pequeno. Ajoelhou-se em frente de cada sepultura. De quem era esta? De quem era aquela? Perguntava. O coveiro sabia os nomes de todos os enterrados. Morria-se tão pouco, ali. Uma era da tia Zefina, outra do Simeão, outra. Eram todos velhos, muito velhinhos já. A Yaninha, então, vivia ainda. Júlio Corol, com vergonha daquele pensamento cruel. O nome da moça queimar-lhe-ia os lábios, se o dissesse, e, estava certo, toda a gente tomaria conta do seu segredo. Não, não perguntaria por ela. E, abstracto, ajoelhou-se junto de uma sepultura coberta de flores selvagens. Esta é de uma criança, explicou o coveiro. Não deveria estar enterrada em sagrado, mas em fim. Zero padre ergueu o rosto longo e pálido, numa interrogação muda. E do filho de uma cabocla, Yaninha? A peste. Não o batizou. De mais a mais ninguém sabe. Quem era o pai? Zero povo afirma que era o diabo vê. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Quem sabe? Júlio baixou os olhos para a terra, cruzando as mãos com força sobre o coração. Zero seu rosto, alvo e macilento, nada dizia, mas a batina estremecia ao arquejar do busto curvado. Sabia bem. Do fundo daquela terra subia alguma coisa que o chamava, que o solicitava e lhe dizia, és meu. Aquelas flores selvagens não eram uma inscrição, um nome que lhe acusava paternidade? Zero dia caía gloriosamente. Franjas de ouro e mantos de purpura arrastavam-se pelo horizonte em nuvens grossas, embebidas de luz. Pelas penedias escarpadas as bromélias erguiam os penachos cor de fogo, piteiras enormes eriçavam os despenhadeiros, e, lá embaixo, o rio passava numa curva, caudalosamente, refletindo o céu rubro, vermelho ele próprio como uma onda de sangue. Toda a terra parecia vitoriosa, erguendo as suas montanhas colossais, a sua vegetação estupenda, o seu cheiro de força, de amor e de fertilidade. Júlio teve ímpetos de escavar a terra, arrancar de lá o corpo daquele desconhecido, filho do seu amor e da sua carne, de chorar sobre os seus ossos despidos, de colar-lhe na caveirinha branca os seus lábios profanos, de lhe dizer que havia ternura no seu coração que debalde procurava tornar seco e estéril, que amava nele a sua virilidade, a sua juventude, e aquela pobre Yaninha. Nisto levantou-se, frio e assustado. Como podia ele, religioso, padre, pensar na tentação da carne, naquela criatura que estilara peçonha e dor por toda sua vida, aquela cúmplice do demônio, que assaltava sem temor os ninhos das corujas, mostrando ao luar o negror das madeixas e a alvura dos dentes no riso selvagem? Antes fosse ela morta. Demais, não a enterrara ele para todo sempre na lembrança. Nessa noite Júlio não dormiu. Voltava sem as ler as folhas do breviário. Lá fora o vento soprava em roncos e uivos e a lua sumia-se em nuvens fumacentas. Se erguia o olhar, via sorrir-lhe o doce Jesus, do regaço materno, na parede em frente. Uma criança, uma flor de carne e de sonho, que divina coisa! E ele tivera um filho, e não o vira nunca, e não o amara, e não o repousara sobre o seu coração frágil, morada do pecado e da vergonha, e não lhe beijara os pés acetinados, nem a boquinha já roxa pela morte. Na solidão do seu quarto rezava pelo filho, aquela alma paga criada pelo seu beijo, porque, sabia-o bem, a Yaninha não tivera outro amante e era ele o seu dono, o senhor absoluto e muito amado, o Deus supremo daquela selvagem, filha da terra e amiga da terra, para quem a natureza